Boa noite. Que tremenda expectativa e desejo de poder abraçá-los sem máscara. Praticarmos o ósculo santo sem essa barreira que, de certa forma, nos impede de curtir aquilo que é mais pertinente a nós, como família, como igreja do Senhor Jesus Cristo. O calor, o aconchego, o encorajamento. De um abraço, de um cumprimento achegado, porque somos todos irmãos no Senhor Jesus Cristo. Mas temos um Deus que é soberano, está no controle de todas as coisas, age por meio de todas as coisas e nada foge ao seu controle, ao seu propósito para as nossas vidas, como indivíduos, filhos, ou como comunidade, como igreja. Quantas expectativas nesses dias, quanta ansiedade. Quanto ao aumento de problemas mentais, emocionais. Aliás, nessa pandemia, desde o seu início, acho que já atingimos um número de aproximadamente 100 pessoas sendo atendidas pela equipe de conselheiros e conselheiras. Boa parte, talvez a maior parte, de pessoas com problemas emocionais. Que papel importante tem a igreja nesses dias? Que tremendas são as oportunidades quando muitos lá fora, mas não somente lá fora, estão perguntando: onde é que está Deus? Por que que ele não agiu ainda? Por que que ele não satisfez as minhas expectativas? Por que que ele não trouxe a resposta que eu tanto gostaria? Ouça essa história. A amarga notícia do afogamento de Dawson Trotman. Num lago nos arredores de Nova York, em 1956, na época líder de um grande movimento chamado Navegadores, com grande ênfase em evangelismo e discipulado, a sua morte trágica por afogamento naquele lago, naquele belo lugar, deixou muitos perplexos, inquietos, aflitos, questionando: por quê? Enquanto a sua esposa Lila Trotman se dirigia àquela cena do trágico acontecimento, uma amiga sua gritou: Lila, Lila, ele se foi, e agora? E aquela mulher, serenamente, respondeu com calma, segurança as palavras do Salmo 115, versículo 3. O nosso Deus está nos céus e pode fazer tudo o que lhe agrada. Vocês não acham que é algo estranho alguém responder a um acontecimento como este, de uma pessoa querida, como sendo a vontade de Deus? A questão é: Deus está no controle de todas as coisas ou seu controle é parcial, limitado? O próprio Senhor, através do profeta Isaías, disse: Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro, eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo: o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Algo semelhante o salmista pronunciou, declarou no Salmo 119, 16: Os meus olhos te viram, a substância ainda informe. E no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda havia. Eu creio que ou Deus está totalmente no controle, ou ele está fora do trono, que é o seu lugar. No mundo, na igreja, na minha casa, na minha vida, em qualquer lugar. Ou ele está totalmente no controle, ou ele está fora do trono. Não há dúvida de que todos nós, vivendo as nossas circunstâncias e realidades com maior ou menor intensidade, por vezes somos afligidos, abatidos, ficamos entristecidos e até mesmo manifestamos em consequência disso sintomas de amargura. E por que não? Até mesmo duvidamos da soberania, da justiça, da bondade e da graça de Deus. Podemos revelar tanto a fraqueza de um coração que é frágil, e de fato nós somos frágeis, necessitamos do Senhor, ou até mesmo um coração que não considera, não recorre, não depende da graça de Deus e dos recursos que nós temos no Senhor Jesus Cristo. Em Hebreus, nós lemos no capítulo 12, versículo 15, atentem diligentemente, porque ninguém seja faltoso separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que, notem, brotando vos perturbe e por meio dela muitos sejam contaminados. Devemos atentar que nem sempre esse texto é interpretado corretamente. O que o autor de Hebreus está mencionando aqui ao usar a palavra amargura não é a referência a um coração que está amargurado e logo, por conta dessa condição ou desse sintoma, ele acaba contagiando os que estão à sua volta. Embora isso seja verdade, não se trata disso aqui nesse texto. Então vejamos, qual é o contexto que nós temos aqui? Em todo este livro, o propósito é exortar e encorajar os leitores a apegarem-se a Cristo e ao novo caminho proposto por Ele, na nova aliança. O caminho de salvação oferecido pela nova aliança. E o autor exorta também os seus leitores a não retrocederem ao velho caminho sob o sistema levítico da lei, o esforço humano para se obter algum favor de Deus. Devemos entender que o autor apresenta ao longo de todo o livro vários argumentos para destacar a supremacia de Jesus sobre o sistema levítico da lei de Moisés. E então, no verso 14, ele faz uma convocação para que a comunidade cristã busque a paz e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. E agora notem, no verso 15 então, ele vai dizer, exortando os cristãos a garantirem duas coisas. Que coisas são estas? Primeiro, que nenhum deles se exclua ou se afaste da graça de Deus que agora lhes é oferecida na nova aliança em Cristo Jesus. Segundo, que nenhuma raiz de amargura cresça entre eles de modo a causar problemas e contaminação. Mas vamos esclarecer aqui. O que, que ele quis dizer ou quer dizer com raiz de amargura aqui nesse texto? Devemos perceber que há aqui uma alusão a Deuteronômio capítulo 29, versículo 18. Isso é muito importante entendermos. Nesse texto, Moisés faz uma séria advertência à nação de Israel, dizendo, para que entre vós não haja homem, nem mulher, nem família, nem tribo, cujo coração hoje se desvie do Senhor, o nosso Deus, e vá servir aos deuses dessas nações, porque, para que não haja entre vós raiz que produza erva venenosa e amargura. Preste atenção. Se trata de uma pessoa que que seria semelhante a uma raiz ou um broto crescendo no meio da congregação ou da comunidade e produzindo um veneno amargo e levando muitos a se contaminar por ter se distanciado da graça de Deus. Meus irmãos, nós devemos cuidar uns dos outros, não há dúvida. Ouvimos o Natanael nos trazer vários textos nessa mensagem há 2 domingos, proferida por ele. Devemos sim cuidar uns dos outros, para que ninguém se afaste de Cristo e se torne uma raiz amarga. Assim como devemos cuidar daqueles que estão amargurados por conta das circunstâncias, das frustrações, especialmente por causa das suas perdas ou desejos não atendidos ou não satisfeitos. E nós temos visto muito isto durante esse período que tem sido difícil, extremamente difícil para todos nós. Pelo contrário, nós somos exortados nas Escrituras a sermos bondosos uns para com os outros e não tratarmos a ninguém com amargura. Da mesma forma, Paulo exorta aos maridos que amem as suas esposas e não tratem-nas com amargura. Então nós temos esse conselho, tanto para o que se afasta da graça de Deus, obviamente que pode haver aqui uma alusão a uma apostasia, mas como também aquele que tem o coração amargurado diante das provações desta vida e não se beneficia dos recursos da graça de Deus. O que eu desejo considerar com vocês aqui tem a ver com a seguinte questão: e quando alguém fica amargurado com Deus? Será que é possível um cristão ficar amargurado com Deus? Com certeza. Nós temos alguns exemplos nas Escrituras. Com certeza, em algum momento da minha vida, eu devo ter revelado alguma amargura em relação a Deus. Até mesmo duvidando da sua soberania e controle sobre todas as coisas, porque nós não gostamos muito desta verdade, de que Deus controla tudo e controla todas as coisas. Então, os cristãos também ficam amargurados com Deus. Temos visto isto em aconselhamento. Obviamente que isso não significa que Deus tenha pecado contra as pessoas e logo ele precisa ser perdoado por elas. Não há hipótese disso acontecer, porque Deus é perfeito, é santo, é justo, ele não falha em momento algum, ainda que nós soframos, ainda que a nossa dor seja real, as nossas decepções e frustrações verdadeiras. Não é assim em relação a Deus. A questão é que essas pessoas que pensam assim, elas não conseguem lidar bem com situações difíceis. Notem, quando elas estão amarguradas com Deus, normalmente isso, como eu disse, está associado a alguma coisa que perderam. Posição, profissão, dinheiro, status, saúde, bens, família, qualquer perda pode estar inserida aqui nesta lista de situações que levam alguém a duvidar de Deus e isso se transformar numa amargura. Eu penso que talvez tenha sido exatamente isso o que aconteceu com Caim. Lembram-se da história? A Bíblia diz que Deus se agrada da oferta de Abel, seu irmão, mas não aceitou Caim e sua oferta. E o que aconteceu? Caim se enfureceu e ficou transtornado. E o Senhor lhe faz a pergunta: por que você está transtornado? E a resposta dele foi: Na verdade, Deus disse, por que você está furioso? E a resposta, Deus, se você agisse desta maneira, isso seria diferente. Vejam. Caim queria que Deus aceitasse a oferta dele à sua maneira. Era o seu desejo. Mas Deus não aceitou exatamente da maneira como ele queria. E ele revelou descontentamento e ficou furioso, e certamente um coração amargurado perante Deus. Agora, seja qual for a situação envolvida na nossa amargura, o que que a gente tem em comum com Caim? Eu ouso dizer que, seja qual for a sua provação, a sua dificuldade, nós temos em comum, a sua e a minha, nós temos em comum com Caim duas questões muito perturbadoras que nos incomodam. A primeira delas é: desconfiamos da bondade e do amor de Deus. Será? Nessa situação, eu não fui atendido, poderia ser diferente? E a segunda questão perturbadora é a dúvida quanto à soberania, propósito, controle, amor, poder, graça de Deus. E essa lista é extensa, especialmente quando nós estamos tristes por algum motivo. A verdade é que através das Escrituras nós entendemos que não estamos condenados a optar entre fazer de conta ou esconder a nossa dor e extravasar a nossa amargura. A graça de Deus nos traz ao equilíbrio, para que, ainda que a nossa dor seja legítima, real, verdadeira, nós possamos glorificá-lo, bendizer o seu nome, agradecer por todas as coisas, entendendo que ele está presente, ele tem um propósito para as nossas vidas e deseja o bem dos seus filhos. Entretanto, nós precisamos aceitar que a questão principal é que a gente fica amargurado contra Deus porque Deus não fez aquilo que achamos que ele deveria ter feito, ou da maneira como nós esperávamos que ele o fizesse. Meus irmãos, nós poderíamos aqui gastar bastante tempo apresentando vários exemplos, todos eles nas Escrituras, e nós perceberíamos algo em comum nesses exemplos. Todos revelando que a amargura contra Deus é sempre errada ou pecaminosa por acusar Deus de praticar o mal e ser injusto. Eu quero ler para vocês uma linda e esclarecedora afirmação de João Calvino para entendermos bem a questão entre amargura e perda. Por que será que os homens se agitam tanto que Deus lhes envia coisas inteiramente contrárias aos seus desejos? Senão porque não reconhece que Deus faz inteiramente, senão porque não reconhecem que Deus faz todas as coisas racionalmente e que tem justas causas? Pois se tivéssemos gravado nos nossos corações que tudo que Deus faz é calcado em boas razões, é certo que ficaríamos envergonhados de nos agitarmos de tal modo contra ele. Por isso, disse que Jó não atribuiu a Deus qualquer coisa sem razão, ou seja, que ele não imaginou que Deus tivesse feito qualquer coisa que não fosse justa e correta. O meu desejo, a minha oração, é que esta afirmação teológica projetada aqui nos motive e prepare para considerarmos as respostas que Deus espera ver em nós, a fim de que o seu nome seja glorificado em toda e qualquer situação. Vejam, glorificamos a Deus ao entendermos e aceitarmos as manifestações da sua justiça, soberania e sabedoria nas provações que sofremos, e ao lhe respondermos com submissão e gratidão. Eu creio que Deus espera ver em nós, nas provações, ao menos duas respostas que glorificam o seu nome. E a primeira delas é a submissão e não a amargura. Sob certas situações, perdas, nós tendemos a ser controlados pela dor e frustração, em vez de controlarmos a situação e sentimentos com os recursos da graça de Deus. Bastaria uma pergunta para nós entendermos a relação entre perda e amargura. E a pergunta é: o que eu perdi? O que eu perdi? A minha dor, frustração, amargura está relacionada àquilo que eu perdi, ou não obtive, ou não consegui? Creio que se nós não formos cuidadosos na nossa vida, especialmente diante de dificuldades, sim, cuidadosos, as perdas que sofremos, ou os nossos desejos, quando não satisfeitos, eles podem nos levar a mentiras acerca de Deus. Pode nos levar a duvidar de Deus, a questionar até mesmo seu caráter, seus atributos. Então, se não tivermos cuidado, essas perdas podem obscurecer a nossa compreensão sobre o problema, sobre nós mesmos e sobre o próprio Deus, controlador de todas as coisas. Numa certa ocasião, quando o Senhor Jesus Cristo esteve com seus discípulos, ele disse a eles, antes da sua morte, que eles passariam por dificuldades, eles iriam enfrentar lutas. E disse ainda que ele não estaria mais com eles. Isso foi pouco antes da sua partida, da sua morte. Vocês se lembram como é que os discípulos reagiram a essa afirmação do Senhor Jesus Cristo? O texto vai dizer em João capítulo 16, versículo 6, que a tristeza encheu o coração deles ao que ouviram, assim reagiram. Porque vos tenho dito essas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. A compreensão aqui é que seus corações se tornaram cheios de tristeza, de pesar. Fato é que um coração cheio de tristeza, de pesar e amargura não dá lugar para mais nada. Ele está preenchido. É por isso que sentimentos de amargura precisam ser substituídos pela submissão completa, humilde e total à graça de Deus e aos seus recursos, que nos sustentam, alimentam, a fim de que nós possamos glorificar a Deus em meio às nossas dificuldades. Você pode dizer, Oswaldo, significa que eu não posso ficar triste? Seria absurdo pensar assim. Deus sabe que nós ficamos tristes? Deus sabe que choramos, que nos frustramos, ficamos decepcionados, temos grandes expectativas, nem todas são atendidas. Então ficar triste não é o problema, meus irmãos. O próprio Senhor Jesus Cristo ficou triste, chorou. Antes, no Velho Testamento, o profeta Isaías já havia dito que ele seria um homem de dores e que sabe o que é padecer. Então é esse mesmo Senhor, Senhor das nossas vidas, o Senhor Jesus Cristo da nova aliança, que nos permitiu adentrar um lugar de descanso garantido por Deus e eterno. É Ele que pode nos encorajar, ajudar, confortar por causa da sua abundância de paz, de alegria, de amor, fruto da sua graça. Seu exemplo, suas palavras nos dão vida. Três dessas verdades, nesses três próximos textos, todos eles no Evangelho de João. João 14, 27 vai dizer: deixe-vos a minha paz, disse Jesus. Não vou lá dou como a dá o mundo, não se turbe o vosso coração, nem tenha medo ou não se atemorize. Acerca do seu amor, ele disse: como o Pai me amou, eu também vos amei, permanecei no meu amor. E ainda, apontando para o gozo verdadeiro, pleno, ele disse, no mesmo capítulo 15 de João, versículo 11: tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. Nós podemos permitir que os nossos sentimentos de tristeza nos controlem? Ou podemos controlar ou manter sob controle esses sentimentos reais com os recursos da graça de Deus em Cristo Jesus? Ele mesmo nunca permitiu que seu sofrimento o impedisse de cumprir o propósito de Deus para a sua vida? Não vemos isso em toda a sua experiência vivida e relatada a nós através das Escrituras? Pelo contrário, nada o impediu de cumprir o propósito de Deus para a sua vida. Sua tristeza não dominou nem o paralisou. De igual forma, ele não ficou amargurado, pois via o propósito de Deus em seu sofrimento. Em João capítulo 12, versículo 27, vejam que texto precioso, que afirmação maravilhosa, quando ele diz: agora minha alma está angustiada, acaso devorar, Pai, livra-me desta hora, mas foi exatamente por esse motivo que eu vim. E disse: Pai, glorifica o teu nome. Algo impressionante aconteceu também no Monte das Oliveiras, no Jardim de Getsêmani. Em Lucas capítulo 22, não vamos projetar esse texto aqui, mas lembrem-se. Jesus subiu ao monte para orar, como era costume seu. E ele pede aos discípulos: orem. E então, após orar, ele encontra seus discípulos dormindo. E o texto diz que eles estavam exaustos de tristeza, abatimento. Então dormiam, mas Jesus disse: acordem, levantem-se e orem, para que não cedam à tentação. Eu fico pensando como é fácil nós cedermos diante de situações difíceis e cochilarmos ao invés de clamarmos. Orarmos ao invés de revelar um sentimento de autopiedade. Meus irmãos, como nós aprendemos com o Senhor Jesus Cristo, nós não podemos evitar, certamente, todas as circunstâncias que nos abatem, todas as situações que trazem tristeza, dor. Mas nós podemos impedir que a nossa tristeza controle as nossas vidas e nos leve a um coração amargurado. Nós podemos, como eu disse, manter esse sentimento sob controle com os recursos da graça de Deus que nos cobre com seu amor, com a sua paz, com a sua bondade, com a sua alegria. Vocês se lembram da história e da experiência de Jó? Em sua provação, Jó manteve os seus olhos no caráter de Deus e não nas circunstâncias. Ele não havia perdido pouca coisa. Quantos desejos não atendidos, talvez? Quantas perdas? Foram muitas. Mas ele manteve o seu foco no caráter de Deus, aquele que conforme os seus propósitos permite o sofrimento humano, porque ele olha para a eternidade, ele olha para o nosso crescimento, ele faz com que todas as coisas cooperem para o bem, a fim de que estejamos moldados. E às vezes dói, machuca, aperta, sufoca, não gostamos. Mas algo bom vai sair, porque é Deus que está trabalhando, não sou eu. Eu não tenho controle, é Ele quem controla todas as coisas, e Ele sabe o que é melhor para mim. Então, quando aquela viúva se dirige à cena do trágico acidente, a morte por afogamento do seu esposo, e diz as palavras do salmista: o nosso Deus está nos céus e pode fazer tudo o que lhe agrada. Queridos, nós podemos entender que isso é possível. Como foi possível na vida dela, de tantos outros que seguiram a Cristo, que serviram ao Senhor, em suas dificuldades, lutas, privações, perdas. É possível a você e a mim, a cada um de nós. A segunda resposta que Deus quer ver em mim, em você, em cada um de nós, é a gratidão e não a autocomiseração. Meu Deus, como nós somos tentados, inclinados a murmurar, a nos sentirmos desamparados, sozinhos, sem que alguém olhe por nós. Paulo escreve aos Tessalonicenses, e na sua primeira carta, no capítulo 5, verso 17, ele diz que nós devemos ser gratos em todas as circunstâncias, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. É o que Deus espera ver em nós. Gratidão e não autocomiseração. Devemos estar também atentos, porque há o perigo quando nós permitimos que a nossa dor, perda ou sofrimento se torne tão grande que deixamos de considerar a razão da nossa existência aqui. E nós estamos aqui. Fomos criados por Ele, à sua imagem e semelhança. Fomos feitos seus filhos por sua graça. Nós existimos para adorarmos a Deus, independentemente das circunstâncias. E eu diria, sobretudo, quando percebemos que não temos qualquer capacidade de controlar as coisas. Sobretudo quando reconhecemos que somos frágeis, limitados, que o pecado tenazmente nos assedia, tentando nos desviar de Deus, da sua glória, da adoração devida a Ele. Estaremos sempre em perigo quando permitirmos que esses sentimentos nos controlem, especialmente a amargura. Mas e se alguém já se encontra no fundo do poço? Encontramos pessoas assim. Poderia apresentar aqui uma lista de pessoas que vêm pedir ajuda numa situação assim? Com o auxílio do Espírito Santo, aquele que atua, que convence, o grande consolador, precisaremos arrancar o mal da amargura pela raiz, em primeiro lugar, confessando a Deus. Sim, confessando a Deus a nossa pretensão e inclinação por controlar todas as coisas. Confessando a Deus a nossa tristeza controladora, amargura. Então nós vamos pedir a Ele, em nome de Jesus, perdão e graça para a transformação dos nossos pensamentos e caminhos pecaminosos. Em segundo lugar, aquilo que pode nos ajudar em uma situação de profunda tristeza é que nós vamos alimentar então o nosso coração e a nossa mente com aquilo que é louvável, com os atributos, com o caráter de Deus, os seus feitos, a sua presença, a sua história e a nossa história, conforme narrada nas Escrituras, e nessa narrativa nós vamos perceber um Deus que do início ao fim opera, controla todas as coisas para o louvor da sua glória, e isso inclui a sua vida, a minha vida. Então nós vamos alimentar a nossa mente com aquilo que glorifica a Deus, conforme diz Paulo aos Filipenses, capítulo 4, verso 8. Tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, que é puro, o que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Meus irmãos, notem, às vezes nós focamos somente no que perdemos e deixamos de refletir que Deus usa a nossa perda para nos abençoar. Mas a bênção vem e passa. Deixamos passar por causa da amargura no nosso coração. E na verdade, precisamos deixar de nos preocupar com o que poderá acontecer amanhã e considerar o que Deus está fazendo hoje para nos abençoar. E não apenas isso, o que Deus faz hoje para nos abençoar em meio às nossas lutas tem também o propósito de abençoar outras pessoas que vão estar em situação semelhante com a mesma consolação com a qual Ele nos tem abençoado em Cristo Jesus. Então, em lugar de murmurar e extravasar a nossa amargura, nós vamos agradecer e louvar a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito. É, na verdade, fundamental que nesses momentos de angústia, de dor, sofrimento real, cuidemos para que a nossa dor e perda e sofrimento não nos leve a uma atitude de autocomiseração ou de piedade por nós mesmos. Notem que a autocomiseração está sempre associada à amargura. Mas então, se isso é fato, é verdade, como é que eu posso substituir pensamentos de autocomiseração por pensamentos de gratidão? Deixe-me apresentar para vocês aqui e projetar alguns exemplos de como, pela graça e tão somente pela graça de Deus, você pode mudar os seus pensamentos de autocomiseração por pensamentos de gratidão. Primeiro exemplo. Numa atitude de autocomiseração, meu coração pode dizer: por que o Senhor permitiu que algo tão doloroso acontecesse comigo? Eu não planejei. Jamais esperava que isso acontecesse. Mas o coração, inundado pela graça de Deus, responderia: obrigado, Senhor, por sua fidelidade amorosa para comigo. Embora eu ainda não entenda todas as coisas e nem consiga imaginar como o Senhor recebe glória por meio da minha perda, sofrimento, e como o Senhor faz que isso contribua para o meu bem, eu confiarei em Ti, Senhor. Segundo exemplo, poderia ser: o que eu mais queria na vida era saúde, promoção, dinheiro, ir para um outro país. O que eu mais queria, e você pode colocar aí aquilo que você já teve, ou quem sabe ainda tem como desejo intenso. É tão grande esse desejo que incomoda o seu coração e tenta desviar o foco para que você não perceba que Deus quer ser adorado em meio às suas circunstâncias difíceis. Então, com coração grato, poderia responder: obrigado por me dar o que preciso, não necessariamente o que eu quero. O Senhor sabe o que é melhor e não negará bem algum aos que andam retamente. Um outro exemplo, já viu isso? Eu já tive algumas oportunidades de ouvir alguém dizer: eu odeio a minha vida. Aliás, eu nem sei por que eu nasci. Mas esse coração, transformado pela graça, que não se afasta dessa graça, poderia expressar, porque é capacitado para expressar, um coração grato que diz: obrigado pela vida que o Senhor me deu. Sei que o propósito principal para o qual fui criado é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. E último exemplo: qual a vantagem de se viver a vida cristã? Eu tenho levado a sério, seguido à risca os teus preceitos. E olha só o que aconteceu, é problema demais para mim. Mas um coração sob o senhorio de Cristo, provando dessa graça, expressaria: obrigado, Senhor, por ter me salvado. Pois não importa quão difíceis as coisas sejam para mim, o Senhor nunca me deixará e sei que viverei eternamente com o Senhor, onde não haverá mais pecado, dor ou sofrimento. Ouça, como vamos responder às provações, dificuldades e perdas ao longo deste ano, que promete ser ainda mais desafiador para nós? Como responderemos? Por causa dos recursos da graça de Deus, nós poderemos responder como Jó. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Em seu momento de reflexão, revelando um coração de arrependimento, agora ele conhece o Senhor, não apenas por ter ouvido falar, mas em meio às suas lutas, à sua dor real, ele se conhece verdadeiramente quem é o Senhor. E então ele diz: eu bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Poderemos responder ainda como Abacuque, que no final do seu livro diz: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam alimento ou mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, nos currais não há gado, todavia, Todavia, eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Jó, Abacuque, provando dos recursos da graça do Senhor. Poderemos ainda responder como Paulo. E nós conhecemos a história de Paulo, quantos açoites, naufrágios, privações, perseguições, enfermidades, prisões. O que é que ele diz na segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 9? Um texto já mencionado aqui pela Talita. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Que respostas daremos a Deus, o Deus soberano que controla todas as coisas, que não ama, não há nada que a gente possa fazer para que Ele nos ame menos ou mais. Ele nos ama. O Deus que oferece pleno gozo, apesar das circunstâncias. Que respostas daremos? Deixa eu sugerir. Para que a gente não seja controlado ou consumido pela amargura, nós precisamos revelar diariamente, constantemente, continuamente um coração arrependido, arrependido da nossa incredulidade, desconfiança ou rebelião contra Deus. Devemos revelar esse coração em arrependimento, sabendo que, como Tiago nos ensina, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Senhor, eu não quero ser aquele que precisa ser levado a ferro para compreender isso, que o Senhor é um Deus da graça, que busca glória em tudo que faz ou permite. Dá-me o coração humilde, Senhor. Precisamos rejeitar essas mentiras que negam o poder, a bondade, a soberania, a sabedoria e justiça de Deus. E com as nossas vidas, reagindo às circunstâncias, mesmo as mais difíceis, que Deus nos leve a reafirmarmos seu amor, sua bondade, sua justiça, retidão, sua graça. E para manter então a nossa tristeza sob controle, eu sugiro essa tarefa que vocês vão levar para casa para refletir. Primeiro, faça uma lista de quais as responsabilidades que você tem negligenciado por causa das suas perdas, sofrimento ou amargura. Tente lembrar. A segunda lista é uma lista das coisas sobre as quais você pode e deve pensar e agradecer a Deus quando você for tentado a pensar no que perdeu, no desejo não satisfeito, no que o outro recebeu e você não, nas bênçãos que gostaria de obter, mas ainda não as recebeu ou aguarda recebê-las. Que lista importante! Fruto de uma reflexão sincera. O objetivo é adorar a Deus. E por fim, procure, ainda que custe, seja difícil, porque afinal você sofre. Procure servir, amar. Você não está limitado para que não possa fazer isso e ser abençoado enquanto estende a mão, ora por alguém, se preocupa com alguém. Este é o corpo de Cristo, esta é a família de Deus. Essa é a nossa missão neste mundo, servir, amar. Então cumpra suas responsabilidades bíblicas. Não espere Busque oportunidades para consolar, encorajar, ajudar alguém amargurado, a pessoas em pânico com a atual situação. Seja uma bênção nessa vida. E finalmente, lembre-se do nosso tema para este ano: amar mais o próximo. Um ano para crescermos em confortar os desanimados, auxiliar os fracos e sermos pacientes para com todos. Oremos. Senhor Deus, quantos desafios! O maior deles está no nosso próprio coração. Um coração que às vezes se deixa levar pelo medo, pela frustração, pela decepção de um desejo não satisfeito, pelo questionamento a Deus como se de fato o Senhor estivesse alheio ou não estivesse presente para abençoar mesmo em meio à nossa dor. Senhor, direciona o nosso coração para que adore a Ti em toda e qualquer circunstância. Se preciso for, Senhor, contende conosco para que não estejamos dormindo, mas sim orando, clamando a Ti. Que o Senhor possa encontrar em nós ao longo deste ano, Senhor, um coração submisso e não amargurado, grato e não com autocomiseração. Leva-nos, ó Deus, a desfrutar dessa maravilhosa graça que nos assiste. Em nome de Jesus, nós clamamos a Ti. Amém. Deus abençoe, queridos.